Amém, amém, Brasa Church. Nessa noite eu vou estar trazendo a palavra e eu estou muito empolgado daquilo que Deus pode fazer no nosso meio. Amém? Você hoje, você tem basicamente duas opções. Ou você fica aí, sentado, tentando parecer legal, não falando nada. Ou você pode realmente participar daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. E a palavra de hoje eu acho que é extremamente importante para o tempo que nós estamos vivendo no momento. E talvez você não esteja passando por essa dificuldade, mas a pessoa do seu lado está. E quando você fala amém, que nada mais é de que eu concordo com isso, que assim seja, você está liberando para a pessoa do seu lado fé, você está liberando um ambiente de fé para que ela seja livre e liberta no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu não sei pregar sobre muitas coisas. O pessoal está olhando ali para trás e eu acabei de lembrar de algo que eu me esqueci, que são as crianças, nossas crianças, tem a Brasa Kids, crianças de 3 a 8 anos podem se levantar, as professoras já estão lá no final. Desculpa, eu estava muito empolgado para aquilo que Deus vai fazer, esqueci das crianças, mas não vai acontecer de novo, as crianças são o futuro, o presente da nossa igreja, amém? Enquanto as crianças saem, então, como eu estava dizendo, eu não sei trazer mensagens sobre muitos assuntos. Assim como o Maurício e o Gustavo, que conseguem ter uma amplitude de muitos assuntos, eu acabo me restringindo a alguns poucos. A minha esposa diz que eu basicamente prego sobre graça, Lucas 11, que fala sobre as parábolas que Jesus fala, e Zaqueu, pensei em inglês, desculpe. Zaqueu, essas são as três mensagens que eu basicamente falo. E hoje não vai ser diferente, vou trazer uma mensagem, uma continuação de uma mensagem que eu pude trazer no começo desse ano, sobre a qualidade do nosso coração. Lá em Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma outra versão diz assim: guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Uma maneira que nós temos de guardar o nosso coração é guardando também a nossa mente. Porque na palavra de Deus, muitas vezes, quando nós lemos coração, o que na verdade o autor está escrevendo é que guarde os seus sentimentos, guarde as suas crenças, ou seja, quando nós guardamos nosso coração, nós também devemos guardar a nossa mente. E especificamente nessa noite eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, brevemente, sobre o tema de ansiedade. A Organização Mundial de Saúde, ela fez um levantamento no mundo inteiro, onde uma a cada 13 pessoas sofre de algum distúrbio de ansiedade. Desde um distúrbio mais moderado até coisas que são mais pesadas, como ataques de pânico, fobias. Mas uma em cada 13 pessoas tem esse distúrbio. O Brasil está pouco pior do que isso ainda. A gente lidera esse ranking na América Latina. Uma em cada 10 pessoas no Brasil sofrem de ansiedade. Ou seja, nós estamos aqui basicamente numa 150 pessoas. Isso significa que pelo menos 15 pessoas nesse lugar precisam ouvir essa palavra para que Deus possa fazer algo gigantesco na vida delas. Amém? E eu preciso da ajuda de vocês com relação a isso, para que a gente levante uma atmosfera realmente de fé, onde Deus vai se mover. E se você experimenta hoje, ou já experimentou algum tipo de ansiedade, se você experimentou na semana passada algum nível de ansiedade, essa palavra é para você, essa palavra é para nós. E eu tenho certeza que ao final dessa noite, grandes coisas vão acontecer e Deus vai operar no nosso meio. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus fala em Mateus 6, que nós não devemos andar ansiosos. Ele fala, não andeis ansiosos, não sejam ansiosos. Quando Jesus fala isso, eu acredito que não é simplesmente a ansiedade que nós temos, por exemplo, antes de uma prova, antes de uma entrevista de emprego. Isso é normal, às vezes nosso corpo corresponde dessa maneira quando nós temos um grande desafio? Quando Jesus fala para nós não andarmos ansiosos, é algo muito mais profundo do que isso. É esse sentimento que algumas pessoas têm, que eu já tive, de continuamente achar que mesmo quando as coisas estão bem, algo vai dar errado. Esse sentimento contínuo, esse medo, essa preocupação de que algo vai dar errado, algo vai acontecer conosco. Não importa se tudo está indo bem, não importa que nossa vida esteja apontando para algo bom, a gente sempre acaba nos afundando e nos sabotando, achando que algo vai acontecer. E quando Jesus fala para que nós não devamos andar ansiosos, que a gente não ande ansioso, Ele não está nos dando uma sugestão como, cara, olha só, tu não precisa andar ansioso, porque eu vou suprir todas as tuas necessidades. Não, Jesus não está nos dando uma sugestão, Ele está nos dando uma palavra de libertação, Ele está nos dando uma ordem para que nós não devamos andar ansiosos. A gente não pode andar ansioso, porque toda vez que nós andamos ansiosos, o que nós estamos fazendo é questionando que Deus está no controle sobre todas as coisas, que Ele tem tudo no controle. Não importa o que você está passando, Ele está no controle. Amém? Amém. Glória a Deus, Ele está no controle. E nessa noite eu gostaria de conversar um pouquinho sobre ansiedade. Um princípio que Deus me ensinou. Ele está lá em Salmo 139, versículo 19 a 24. Acredito que vai estar no telão, você pode acompanhar na sua Bíblia. E diz o seguinte, esse é um Salmo de Davi. E diz o seguinte, ó. Davi começa o Salmo dizendo, quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Por que falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti? Acaso não odeio eu os que te odeiam, Senhor? E não manifesto e não detesto os que revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável, considero-os como inimigos. Davi está agora aqui falando sobre coisas externas. Ele está falando, cara, Deus, por acaso eu não odeio a corrupção? Olha o nosso país, por acaso eu não odeio os políticos que roubam do povo? Por acaso eu não odeio, Deus, toda a injustiça que acontece no nosso país? Eu não odeio a violência que tem se instaurado no nosso país. Deus, faça uma coisa sobre isso. E olha o que acontece logo depois disso. Algo muda no Salmo. E ele fala o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Em outras palavras, conhece os meus pensamentos. Vê se em mim há alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi, ele aprendeu uma revelação extremamente importante. Ele passa de um momento onde ele está reclamando para Deus, ele está irritado sobre todas as coisas que estavam acontecendo em Israel. E ele muda de repente. E ele fala, sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos. Davi teve a revelação de que, se nada mudar nele, nada vai mudar em volta dele. Essa revelação é que a nossa batalha não é sobre circunstâncias externas negativas que estão à nossa volta. O nosso desafio é confiar que, mesmo em meio a essas circunstâncias, Deus continua sendo Deus. E Ele está no controle. Brasa Church, nós vivemos num mundo caído, um mundo imperfeito. Nós precisamos deixar Deus cumprir a obra dEle em nós, para que a gente possa experimentar da paz dEle nas nossas vidas. Sonda o meu coração, Deus, em meio a todo o caos que está acontecendo em minha volta. Som do meu coração, eu sei que ali está a resposta, não é nas coisas em volta, é no meu coração, sonda o meu coração, Deus, amém? Vamos orar nessa noite, uma última vez, você pode baixar a sua cabeça, Jesus, nessa noite eu te peço, Senhor, que tu realmente venha falar conosco. Senhor, esse é o século da ansiedade. Nunca nós tivemos tantas pessoas ansiosas na nossa sociedade como agora. Nós precisamos de ti, Jesus. Nós precisamos de ti, Jesus. Nessa noite, Senhor, usa-me, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor. Me lembra das coisas que tu falou comigo para que nada de precioso que tu trouxe para mim possa se perder nessa noite, mas em tudo, Jesus, tu possa operar nas nossas vidas. No nome de Jesus. E toda a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse assunto sobre ansiedade, Deus tem colocado no meu coração já faz algum tempo, e eu tenho ouvido muitas palavras, eu tenho lido muitas coisas sobre ansiedade. E talvez um tópico tão grande como esse não deveria ser somente trazido em uma reunião, mas sim a gente pudesse fazer uma série sobre isso. Porque é muita coisa para se falar, ele não é tão simples quanto isso, mas uma coisa que para mim ficou muito claro em todas as pregações, em todos os textos que eu tenho lido, é que tão importante quanto saber como a gente deve lidar com ansiedade é saber por que nós temos ansiedade, amém? Por que nós temos ansiedade? Por que às vezes nós nos sentimos sufocados? Por que às vezes nós nos sentimos que nada está dando certo na nossa vida? E como eu disse para vocês, eu já tive ansiedade, eu ainda luto contra a ansiedade, e eu me lembro desde muito pequeno, minha mãe falando para mim, Lucas, tu é muito ansioso, tu precisa relaxar. Eu me lembro de que em todas as provas que eu tive no colégio, eu passava muito mal. O vestibular, em específico, foi algo muito traumático para mim. Eu fiz 3 vezes o vestibular, e eu me lembro que das 3 vezes, eu passei muito mal. Eu me lembro de não dormi quase nada a noite inteira, e acordar muito cedo, porque eu acordava muito enjoado, e não conseguia comer nada. Eu chegava assim, vou comer uma bisnaguinha aqui, comia, cara, já botava para fora, e eu vomitava, e eu ficava passando mal, e eu ia para as provas à base de Dramin. Eu não sei como eu consegui passar por aquilo, porque eu estava sem comer, e ainda estava com Dramin no sangue, dormindo, eu não sei como eu, naqueles momentos onde tu espera para a prova começar, como eu não baixava a minha cabeça e dormia. Eu não sei, foi livramento de Deus, mas eu lembro que realmente, toda vez que eu tinha alguma dificuldade, algum desafio para enfrentar, eu ficava extremamente ansioso. E olhando hoje para a minha vida e tentando me perguntar por que que eu sou tão ansioso, eu vejo que a ansiedade ela tem a ver com diversas coisas da nossa vida. Ela tem a ver com coisas que aconteceram no passado, com coisas que estão acontecendo no presente, e tem a ver até mesmo com coisas que ainda nem aconteceram, com o nosso futuro. Nós ficamos ansiosos com o nosso futuro. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por que nós somos ansiosos? E eu gostaria de trazer 3 pontos para vocês sobre por que nós somos ansiosos. E bem nessa linha, passado, presente e futuro. E o primeiro ponto, o nosso passado. Experiências do passado que determinam nossos resultados no presente. Alguns anos atrás, o pai da Liz esteve conosco, ele trouxe um treinamento e um ensino muito precioso para nós sobre experiências que geram resultados. Basicamente, existe um ciclo nas nossas vidas que sempre acontece. Nós temos experiências, e essas experiências acabam gerando crenças em nós, coisas que nós acreditamos, seja sobre nós, seja sobre aspectos exteriores. E essas crenças acabam por determinar as nossas ações, e assim, dando um resultado. Ou seja, para que nós possamos dar resultados diferentes, nós precisamos ter experiências diferentes. Sempre que nós temos uma experiência, isso acaba ditando a maneira que nós nos portamos, a maneira que nós pensamos, e automaticamente os resultados acabam sendo sempre o mesmo. E a gente se pergunta por que a gente tem problemas sempre com as mesmas coisas. A boa notícia é que o Espírito Santo, ele pode quebrar esse ciclo. Amém? Eu me lembro de, mais ou menos, com 14 ou 15 anos, de ver uma cena na minha casa que foi meu pai e minha mãe na mesa de jantar, com um monte de conta por cima da mesa e uma calculadora, eles fazendo os cálculos para ver se teríamos dinheiro suficiente para pagar as contas. O meu pai, ele é corretor de imóveis e diversas vezes durante a carreira dele, ele passou por momentos difíceis onde ele não estava vendendo nada. E ao ver aquela cena, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu perguntava para o meu pai se estava tudo bem. E ele falava, não, fica tranquilo, está tudo bem, está tudo sob controle. Mas a minha mãe não, a minha mãe dava as mortas para mim. E minha mãe falava assim, ó, teu pai não está vendendo muito bem, a gente vai ter que segurar um pouco os gastos. E eu me lembro de que essa cena começou a se tornar cada vez mais frequente dentro de casa. Havia meses e meses onde meu pai tinha dificuldades por causa do mercado, as pessoas não estavam comprando. E foi nesse momento que, pelo menos na minha memória, eu lembro de ter perdido as minhas primeiras noites sem dormir. E eu tinha muito medo de realmente nós não termos mais nenhum dinheiro, a gente ter que entregar a casa. Passava mil coisas na minha cabeça, eu tinha apenas 14 anos. E eu já passava noites em claro com medo de coisas que nem aconteceram ainda. E esse medo, ele não ficou simplesmente nessa área, ele começou a se expandir para outras áreas da minha vida. E logo comecei a ter um medo de que, de repente, isso poderia acontecer comigo também no futuro, quando eu instituísse a minha própria família, quando eu começasse a minha própria família. Dentro de mim começou a crescer um medo e uma ansiedade de que talvez eu não conseguiria ser alguém na vida, talvez eu não conseguiria suprir as necessidades da minha casa e eu faria com que a minha família passasse pelo mesmo estresse que eu passei na minha adolescência. Eu começo a pensar, então, hoje, toda vez que eu me sinto ansioso, eu lembro do meu passado. Eu lembro de como eu me sentia. Como eu olhava para o meu pai e para minha mãe, eu me sentia sem nenhum controle, sem nenhuma maneira de ajudar. E o resultado era sempre o mesmo. Medo. E eu gastava horas e horas pensando no medo, refletindo o que eu podia fazer e não saía do lugar. Eu não sei hoje qual é a experiência que tu teve no passado. Você pode ter passado por experiências muito difíceis. Alguns aqui passaram por abusos. E por causa disso, hoje, você não consegue se relacionar com outras pessoas. Por causa disso, você não consegue confiar em outras pessoas. Talvez você tenha passado por momentos de dificuldade com algum familiar, ou até mesmo você, de alguma doença grave, e você duvidou daquilo que poderia acontecer, e você achou que era o fim, ou realmente aconteceu isso, um familiar morreu, e por causa disso, hoje você não tem nenhuma fé de que o nosso Deus é um Deus de cura. A boa notícia é que, não importa qual foi a experiência que você teve no passado, Espírito Santo, ele pode quebrar esse ciclo. Amém, Brasa Church? Amém? Vocês creem nisso? Nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus pode quebrar qualquer ciclo que no passado possa ter trazido algum trauma para a sua vida. Amém? Espírito Santo pode fazer isso. Por isso nós devemos sempre, assim como Davi, orar, sonda-me, ó Deus, sonda-me. O que aconteceu no meu passado, Deus, que hoje está trazendo um impacto no meu presente? Quais foram as coisas que aconteceram no meu passado que hoje estão determinando o meu presente, Deus? Sonda-me. Vê se tem algo que não te agrada no meu coração. E eu sei, Deus, que tu pode fazer e tirar e quebrar esse ciclo. Amém? Sim. Aleluia. Muito bom. O segundo ponto sobre presente. E eu gostaria de realmente de passar um tempinho aqui. O presente, eu botei o título no presente, uma dieta tóxica. Uma dieta tóxica. O que, que isso quer dizer? Não estou falando sobre comida, obviamente. Mas muito do que a gente tem de ansiedade hoje é daquilo que nós nos alimentamos, é daquilo que nós gastamos tempo em pensamento, é daquilo que nós nos alimentamos de informação. Eu, há 5 meses, eu troquei de empresa e eu estou numa empresa hoje que ela trabalha 3 turnos. Ou seja, 24 horas por dia a empresa está fazendo o seu serviço. E eu sou líder de produção, eu sou supervisor de produção nessa empresa, então é bastante importante para mim para estar atualizado com as coisas que estão acontecendo dentro da empresa, mesmo quando eu não estou nela. Ou seja, eu basicamente acordo, pego meu telefone e começo a ver um monte de informações sobre o que está acontecendo na empresa. E quando eu vou dormir, antes de deitar no meu travesseiro, eu faço a mesma coisa. E eu começo a me estressar antecipadamente. Eu olho, caramba, está dando um monte de problema lá. Quando eu chegar no meu turno, olha o que eu vou pegar lá. Um monte de coisa. E tu começa a se estressar antecipadamente. E hoje a gente tem como tecnologia o nosso smartphone, o nosso telefone. E a gente tem o mundo inteiro na palma da sua mão. A gente tem o mundo inteiro, o mundo de informações. A gente tem conversa do mundo inteiro na nossa mão. E não é à toa que às vezes nós nos sentimos sobrecarregados, às vezes nós nos sentimos tão esgotados, porque a gente não foi criado, a gente não foi desenvolvido para suportar tanta informação. E a gente às vezes se pergunta, cara, por que eu estou tão cansado? Por que eu estou tão esgotado? Começa a olhar um pouco para a tua vida. Começa a olhar, assim como Davi falou, som do meu coração, Deus. Começa a olhar para o meu coração. O que que meu coração está cheio? O que que minha mente está cheia? O que que eu tenho pensado e me alimentado diariamente sobre isso? Quando eu era adolescente, tinha um ditado, eu acho que é um ditado isso, que na nossa mente nós temos dois leões. Um leão que é bom e o outro leão que é mau. E eles estão sempre brigando. E aquele leão que vence é aquele leão que nós alimentamos. O que que isso quer dizer? Dentro de nós, a gente tem paz e a gente tem ansiedade. Estão sempre em conflito. Vai vencer aquilo que nós alimentamos mais. Se nós passamos o dia inteiro nos alimentando com informações política, informações assistindo Datena, imagina, cara, é impossível tu ficar uma hora assistindo Datena e não sair ansioso daquilo ali, porque é só temas como chacina. Imagina, cara. Minha mãe passa muito tempo assistindo esse tipo de programa, Balanço Geral, eu não sei nem se mais existe isso. Mas ela está muito tempo, não é à toa que ela tem medo de sair na rua, porque ela acha que constantemente alguém está observando ela, pronta para assaltar ela. Nós nos alimentamos de tanta coisa, que é impossível o nosso cérebro não reagir de uma maneira diferente. Nós precisamos mudar a maneira que nós pensamos, nós precisamos mudar aquilo com o qual nós nos alimentamos. A gente tem um amigo aqui que é o Rafael Orives, ele é personal trainer, ele é cara maromba de academia. E o Rafael Orives, ele nos ajuda bastante com relação a exercícios. E uma coisa que ele sempre fala é que não existe exercício bom o suficiente que consiga ganhar de uma dieta ruim. Não existe. Não importa que se você vem aqui na Brasa Church uma vez por semana e tem um hub de uma hora uma vez por semana também, se toda a sua dieta durante a semana são de informações e pensamentos tóxicos, não adianta, você pode vir aqui e achar que você está treinando, estou ficando forte, mas a sua alimentação é tóxica. Não existe treinamento bom o suficiente que possa ganhar de uma dieta tóxica. Olha só o que está escrito aqui, ó, Filipenses 4, 9. Paulo diz o seguinte, não sei se vai aparecer ali, vai aparecer? Não tem problema, mas eu tenho aqui, prestem atenção só o que está escrito em Filipenses 4, 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Vou ler de novo. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. O que que Paulo está falando aqui? Paulo dá o exemplo dele sobre como nós devemos nos portar, do que nós precisamos nos alimentar. Tudo o que a igreja em Filipenses viu na vida de Paulo, é isso que nós devemos nos alimentar. Tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês aprenderam comigo, o que vocês viram na minha vida, isso vocês praticam. É disso que vocês se alimentam. E a promessa de Deus é uma, que o Deus da paz estará conosco. Brasa Church, nós precisamos nos alimentar com coisas do alto. Precisamos nos alimentar com coisas do alto. Muito da nossa ansiedade é exatamente porque nós gastamos muito tempo com coisas que não têm nenhuma importância eterna e gastando pouco tempo com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. passado, experiências que nós tivemos no passado que determinam o nosso presente. Deus quer quebrar isso. O nosso presente também, coisas que nós nos alimentamos hoje, que Deus quer mudar para que a gente tenha uma alimentação sadia, a gente tenha pensamentos sadios, uma mente sadia. Amém? Você está comigo, não está dormindo ainda, Brasa Church? Tá meio escurinho aqui, é difícil, né? A gente quer dormir. Deus, traz o teu reino sobre esse lugar, amém? Glória a Deus. Nós já estamos acabando e a gente vai orar, porque eu tenho certeza que nessa noite Deus vai fazer grandes coisas, amém? O nosso futuro. Nosso cérebro cria e o nosso coração acredita. Nosso cérebro cria e o nosso coração acredita. Mês passado eu estava com um dos guris aqui da Brasa Church e ele estava me contando sobre uma situação que ocorreu com ele. Ele estava no trabalho, num evento que o trabalho dele estava promovendo, e durante esse evento ele trabalhou firme, o evento inteiro deu duro, e mais ou menos no final do evento ele tentou ajudar com alguma coisa, ele tentou ajudar com um serviço, mas não saiu exatamente como deveria. E o chefe dele, ao ver a situação, ficou questionando por que ele havia feito aquilo. Ficou meio brabo com ele e veio e discutiu com esse rapaz. Cara, por que que tu fez isso, cara? Sabia que não era para fazer isso, não sabia? É, mas eu estava tentando ajudar. Cara, não é mais para fazer isso aí. E eu me lembro de conversar com ele e ele chegou para mim falando dessa maneira. Cara, eu acho que eu vou ser demitido. Como assim, cara? Aconteceu isso, eu estava no evento, eu tentei ajudar, trabalhei duro, os caras não olham para isso, né? A gente trabalha duro, eles não olham, eles pegam exatamente a coisa ruim que a gente faz, né? E às vezes é assim mesmo, mas ele estava tão certo que ele seria demitido, que ele já estava começando a pensar e ele estava ficando preocupado. Cara, agora que as coisas estavam indo bem, estou conseguindo juntar um dinheiro, o que eu vou fazer agora, meu? Ah, eu entreguei para Deus, mas o que eu vou fazer? Sem noção, né? Mas nem havia acontecido ainda. Só para você saber, ele continua no trabalho dele. Isso foi há um mês atrás, ele continua no trabalho dele, mas ele gastou tempo, ele deixou de dormir, ele deixou de pensar em coisas do trabalho dele, como ele pode melhorar a vida dele, como ele pode melhorar o trabalho dele, para ficar pensando em coisas que ainda nem aconteceram. O coração dele estava cheio de ansiedade. E a ansiedade, ela é que nem uma cadeira de balanço. A gente senta numa cadeira de balanço, fica nos balançando, a gente fica nos movimentando, mas não saímos do lugar. A ansiedade faz isso, ela nos mantém ocupado, mas não nos leva a lugar nenhum. A ansiedade, o que ela faz? É roubar espaço na nossa mente com pensamentos de coisas que nem aconteceram, quando na verdade a gente podia estar investindo esse pensamento, esse espaço na nossa mente, de coisas que Deus quer que aconteça na nossa vida. Essa é a diferença. A gente acha muitas vezes que ansiedade é pensar demais. Cara, estou pensando demais sobre isso. Ah, pensando demais. Em inglês se chama overthinking, que é ficar pensando e remoendo sobre um mesmo pensamento. E a gente acha que ansiedade é isso. Quando na verdade ansiedade é pensar de menos nas coisas que realmente importam. É pensar de menos na direção correta. Porque aquele mesmo versículo que Jesus diz em Mateus 6, para não andarmos ansiosos. Ele continua dizendo, cara, não anda ansioso, não te preocupa com o que tu vai comer, não te preocupa com o que tu vai beber. Porque, olha só, deixa eu falar contigo. A gente acha muitas vezes que a nossa fé e crer em Deus é algo meio místico, é algo que, o cara tem fé, é místico. Mas na verdade é muito lógico também. E Jesus nos ensina isso. Ele diz, cara, olha só, não fica ansioso. Faz o seguinte, ó. Olha para as aves do céu. Observa elas. Tu vê elas semeando as sementinhas ali que elas vão comer depois? Tu vê elas ceifando a plantação para poder estocar comida? Tu vê isso? Não, né? Então pensa comigo, ó. Pensa comigo. Se as aves do céu que não semeiam nem ceifam, têm o que comer, imagina mais tu, que eu me importo muito mais contigo do que com as aves do céu. Olha só, está preocupado com o que tu vai vestir? Olha para os lírios do campo. Já viu alguma coisa mais bonita que os lírios do campo? Eles não precisam tecer as pétalas. Não. Deus faz crescer coisas bonitas, porque Ele se importa. Muito mais do que lírios, vocês são mais importantes para mim. Não se importam com isso. Não fiquem ansiosos com essas coisas. Isso é fé. Isso é fé. Não é algo místico, é algo lógico. Deus se importa conosco. Fé é o contrário da ansiedade. Se a gente for parar para pensar o que é ansiedade, é nós escolhermos acreditar que algo ruim vai acontecer conosco. E fé é o contrário disso, é nós escolhermos pensar e acreditar e crer de que Deus está no controle sobre todas as coisas, que a palavra dele é verdadeira, e quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, isso é verdade e vai acontecer na nossa vida. Isso é fé, e Deus quer que nós andemos por fé e não ficamos abalados com nossa ansiedade, mas possamos olhar para ele e mudar a nossa maneira de pensar. Sonda o meu coração, Jesus. Sonda o meu coração, Jesus. Sonda o meu coração. Vê se no meu coração, Deus, eu tenho gastado mais tempo, mais recursos pensando em coisas que não aconteceram do que coisas que podem, que tu pode fazer acontecer na minha vida. Esse mesmo texto que nós lemos em Filipenses 4:9, se a gente voltar um pouquinho, fala o seguinte, Paulo falando à igreja em Filipo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, ou seja, agradecendo a Deus, apresentem os seus pedidos a Deus, apresentem aquilo que vocês precisam. E de novo a promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Cara, em vez de gastar tempo ansioso, pensando em coisas que não aconteceram, pensando em coisas que aconteceram lá no passado, que você não consegue lidar com elas, você não tem força, você não tem a habilidade de lidar com essas coisas, em vez de ficar focando nisso, apresenta-las para mim. É isso que Deus está falando. É isso que Jesus está falando através de Paulo. Apresente, não andeis ansiosos, mas em tudo, através de oração, apresentem as suas necessidades para Deus. E a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. E eu quero terminar tentando explicar para vocês como isso acontece na prática conosco. E existe uma história lá em João capítulo 4, versículo 46 a 53. Jesus, ele está voltando para Galiléia. E um homem vem falar com ele. Vamos ler o que acontece lá. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava quase morrendo. Então Jesus lhes disse: se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus então: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciavam, dizendo: o teu filho vive. Então esse pai perguntou-lhes: a que hora ele melhorou? Que hora a situação mudou? E os servos disseram: ontem, às 7 horas, a febre os deixou. Entendeu, pois, o pai que aquela hora era a mesma que Jesus havia dito: o teu filho vive. E ele creu e foi para casa. Essa história é muito curiosa para mim, porque para mim ela tem tudo a ver com tudo que nós conversamos aqui. Esse pai estava desesperado. Seu filho estava à beira da morte. Estava com febre. Naquela época não é que nem hoje, que tinha um antibiótico, que temos antibióticos hoje. Naquela época, se você tinha alguma inflamação, você tinha alguma enfermidade, era quase certo que você ia morrer. A situação era precária lá. E a gente vê esse nobre, ou seja, ansiedade e problemas, elas não são exclusividade de pessoas pobres, pessoas sem recursos. Independente de quão dinheiro você tenha, quanta influência você tem, todos nós estamos suscetíveis a sofrer de ansiedade. E esse pai olhava para o filho, sem saber o que fazer. Ele começa, cara, meu filho vai morrer, cara, eu já vi isso antes. Eu já vi no passado outras pessoas morrerem pelo mesmo problema do meu filho. Cara, meu filho vai morrer. E eu acho engraçado porque a gente acaba lendo essa história rápida e a gente não presta atenção em alguns detalhes dela. A gente vê que Jesus está em Caná da Galileia, enquanto esse filho enfermo está em Cafarnaum. A distância entre Caná da Galileia e Cafarnaum é mais ou menos 30 quilômetros. Ou seja, naquele tempo não tinha Facebook onde tinha um evento. Jesus em Caná da Galileia, venha conhecê-lo. Não tinha isso. Ou seja, para esse pai saber, esse nobre saber que Jesus estava em Caná da Galileia, ele teve que perguntar. Ele teve que buscar ajuda nas pessoas que estavam à volta dele. Cara, meu filho está morrendo, o que eu posso fazer? Cara, não sei, meu, todo mundo morre, mas... Mas eu ouvi dizer que tem um cara que ele opera milagres. Eu ouvi dizer que tem um cara que ele tem curado gente por todo o país. E ele não vai estar tão longe daqui. Me falaram que ele está chegando em Caná da Galileia, isso é 30 quilômetros. De repente, se tu correr agora, tu consegue alcançar ele. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa história é que esse pai, em meio aos problemas que estavam acontecendo na família dele, em meio à ansiedade que ele estava vivendo, ele buscou ajuda com as pessoas que estavam à volta dele. E é por causa disso que ele ficou sabendo que existia uma pessoa, Jesus, que podia mudar todo o cenário que estava acontecendo ali. Quando nós passamos por momentos difíceis, quando nós nos encontramos ansiosos, paralisados, não lute sozinho. Procure ajuda para a pessoa que está do seu lado. Não ande sozinho. A segunda coisa que eu quero destacar é exatamente o fato que essa cidade era 30 quilômetros de distância. Esse pai podia ter pensado, cara, 30 quilômetros de distância. De repente uma aguinha quente na testa da criança faz passar a febre. Não, ele sabia que ele precisava um encontro de Deus. Assim como a gente falou da cadeira de balanço, a gente não pode ficar parado esperando de que Deus vai organizar toda a nossa vida. Quando a gente se converte, digamos assim, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, a gente acha que tudo na nossa vida vai começar a mudar e a gente nunca mais vai passar por problemas. Afinal, tem aquele famoso jargão que nós somos mais que vencedores. E nós somos, amém? Nós somos. Mas mais que vencedores, eu já estou terminando, desculpe. Mas mais que vencedores não significa que nós não vamos passar por nenhuma batalha. Não significa que nós não vamos passar por nenhuma dificuldade. O que significa é o seguinte, que não importa a dificuldade que você está passando, você vai enfrentar porque Jesus anda contigo e você vai vencê-la. Simplesmente para que quando você vencer ela, vai vir uma próxima dificuldade maior ainda e você vai vencer. Isso Deus usa para gerar um caráter aprovado na nossa vida. Isso que significa, ele teve que andar os 30 quilômetros para encontrar Jesus. Ele teve que andar, ele não ficou parado esperando vir Jesus até ele. Ele teve que andar até Jesus. Ele buscou ajuda a quem estava próximo. Ele foi até Jesus. Terceiro ponto e último ponto. Ele teve que crer que Deus havia curado o filho dele antes mesmo dele ver um milagre. Esse pai, ele chega em Jesus, olha só, meu filho está morrendo, tu tem como vir comigo? Ele está à beira da morte. E Jesus fala o seguinte, olha só cara, vai tranquilo, vai em paz, que teu filho está curado. Como assim? Caramba, cara. Se fosse eu falo assim, não, vem comigo. Só acredito vendo. Esse pai poderia ter voltado o caminho inteiro com a mesma ansiedade. Será realmente que meu filho foi curado? Eu não conheço muito bem esse cara, falou que eles curam, mas me falaram que ele cura presencialmente, né? Não sei se ele tem um poder longe. Mas olha o que diz. Jesus fala, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E descendo logo, ou seja, ele não ficou esperando, remoendo, mas será que vai dar certo ou não? Será que, de repente, já que eu estou aqui em Caná da Galileia, será que eu não tenho alguma outra medida, alguma outra solução para esse problema? Não, ele creu em Jesus e partiu imediatamente. É isso que nós precisamos, Praça Church. Quando Jesus fala alguma coisa conosco hoje, muitas vezes a gente não vai ver essa promessa se cumprindo hoje, a gente vai ver amanhã, mas nós precisamos prosseguir, Praça Church. Nós precisamos prosseguir, crendo firmes de que se Ele falou, está falado, a gente não tem que ficar questionando a palavra de Deus. Ele pode tudo, amém?